Bom dia, que bom, estamos presentes, conseguimos, né?
Conseguimos, estamos aqui. Mas, sim. Cláudia, essa prática da dopamina é colocar conteúdos, produtos no carrinho, dizer ou simular que comprou e não receber, é isso mesmo?
Infelizmente, né? Quando a gente para analisar essa situação e a que ponto, né, os nossos jovens, nossos adolescentes estão mergulhados, né, nessa sensação de prazer, nessa dopamina.
Sim.
E a gente pensa como é que eles conseguem dessa situação tão rasa, né, ter algum tipo de prazer, ter algum desejo que movimente eles a estarem ali o tempo todo. Então, quando a gente pensa nessa geração Z, que ela nasceu mergulhada no digital, a gente começa a pensar o quanto que eles perdem, né, a oportunidade de vivenciar, né, no seu dia a dia.
O senso de realidade, né, Cláudia?
Exato, viver a realidade e ter as frustrações dessa realidade, de não conseguir comprar, de não ter dinheiro, às vezes, naquele momento, para fazer aquele lanche maravilhoso, ou comprar aquela roupa, ou aquele iPhone, enfim, tudo aquilo que nós passamos, né, e que faz parte do nosso desenvolvimento humano, que faz parte das nossas contenções em relação à nossa raiva, né, a nossa explosões, quando a gente realmente não consegue ter aquilo que a gente deseja no momento que a gente espera. Essa geração vem vivenciando essa sensação, né, de estar diante de uma loja. Eu consigo comprar, consigo colocar no meu carrinho tudo que eu desejo. Olha a fantasia, olha para onde eles estão caminhando, né? Eu coloco no meu carrinho tudo aquilo que eu desejo, sem observar se nessa minha carteira, se nessa minha conta bancária tem o suficiente para pagar aquela conta. Só que aí não tem aquilo que a gente fala, né? Vai até o carrinho, vai até o final, chega no final, você não compra, porque não é o objetivo comprar, mas de vivenciar a experiência de poder ter tudo que quer. Então, assim, mais uma vez, reforçando o não ter limite, né? Não ter freio, eu posso tudo aquilo que eu desejo. E na realidade a gente sabe que não é bem assim. A gente vai precisar realmente contabilizar, vamos precisar tirar algumas coisas que não cabem naquele momento dentro do nosso carrinho, dentro daquilo que a gente planejou.
Eu queria até te fazer uma pergunta, Cláudio, me remeteu aqui à mente. Nos tempos passados, no mundo analógico, por assim dizer, muita gente ia até o shopping, mesmo não tendo dinheiro na carteira, mas também para vivenciar essa prática, né, de compra, olhar, entrar numa loja de departamento, ver o que poderia comprar, o que compraria, se pudesse, e etc e tal. Isso se assemelha a essa nova geração da dopamina, esse mercado de dopamina, ou não? Ele é ainda mais perigoso?
Claro, muito mais perigoso, porque nessa época, né, nesse tempo que as pessoas iam até a loja, na verdade era uma grande pesquisa, né? O que cabe, o que não cabe, poxa, eu gostei, não gostei, vou precisar me esforçar mais um pouco para ter aquela camiseta, aquele tênis, aquele sapato, aquela blusa. Mesmo não tendo dinheiro, a pessoa vivenciava aquela experiência com uma expectativa de em algum momento eu vou adquirir, em algum momento eu vou ter a capacidade de comprar, eu quero esse objeto de desejo. Então a pessoa ficava meio que namorando, né, o que eles desejavam. Hoje não é mais assim, não é mais a ideia do que eu quero, é vivenciar a experiência de ter tudo que eu desejo. Como o meu cérebro reconhece e interpreta todo esse meu desejo de alcançar, às vezes coisas que você nem quer utilizar, não faz nenhum sentido para você, mas só de vivenciar a experiência, de eu posso, né, eu não tenho limites, o que eu posso fazer dentro desse meu tempo de escolha, dessas sensações que eu sinto, né, em relação a comprar, ou chego no restaurante, tudo aquilo que eu posso ter para mim nesse primeiro momento, não é sobre só uma vontade de realmente ter, mas como eu me sinto. São as sensações, né, que a gente fala do neurotransmissor, que é a dopamina, o quanto Sim. que você vivencia essa sensação que traz para esses adolescentes e jovens eles ficam ali fissurados em sentir tudo isso. Eles não conseguem, às vezes, sair para vivenciar as experiências normais. E é isso que é o perigoso. A gente não está falando só de viver esse tempo, aquele momento ali. Deixa eu ver como é que é essa brincadeira, esse jogo. É, o problema é ser capturado por essas plataformas e ficar nesse mundo digital e não viver a experiência real mesmo, de compartilhar, de planejar uma compra, de realmente ir lá comprar e sentir, caramba, consegui, né? Que legal, eu me esforcei, eu trabalhei, eu guardei esse valor para agora ter esse objeto em mãos. O problema é vivenciar a experiência e não sair dessa experiência. Né? É ficar preso, capturado, porque a gente pensa que o jovem, o adolescente, ele tem muito mais facilidade, né, de desenvolver uma compulsão. Então, a gente fala que as compulsões, ela se desloca, sai do jogo, vai para pornografia, vai para as compras, vai para outras drogas e outros vícios, né, álcool e outras drogas.
É, então, isso pode ser...
Isso é muito perigoso.
Isso pode ser uma entrada, né, para outros mercados, né, diga aí, Josi. Ô, Marcinha, pode ir, Marcinha, desculpa.
Até porque quando você está ali, você deslocou uma compulsão por outra. Né? Naquela sensação, ah não, isso aqui pelo menos aqui é menos ruim, porque eu não estou tendo alguns prejuízos. E estar tendo prejuízo porque você não está vivendo como você deveria viver, passando por tudo aquilo que a gente vive, sentindo tudo aquilo que a gente sente, raiva, tristeza, alegria, frustração, né? Ter esse entendimento que eu não consegui comprar e nem por isso eu vou deixar de ser feliz porque eu não tenho esse objeto, porque eu não estive naquele espaço, ou porque eu não comprei tudo aquilo que eu desejava.
Essa parte
é muito mais delicada.
Né? Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com as frustrações e a gente está fugindo disso cada vez mais, né? Diga lá, Marcinha.
Cláudia, bom dia. Como geração X, fica difícil entender essa geração de agora. Mas eu queria só te fazer uma pergunta. Qual o caminho para tratar isso? Claro, a gente sabe que passa pela terapia, mas o que mais, Cláudia?
Oi. Então, quando a gente pensa no como que eu faço agora para resgatar essa geração, é primeiro essa consciência, né? Eu acho que primeiro a gente só consegue buscar ajuda quando a gente consegue entender que está adoecido. Enquanto o adolescente não se perceber assim, vai precisar desse olhar da família. Quem está por perto, né? Quem está observando essa família, esse jovem, esse adolescente? Às vezes até uma criança que está tendo acesso à plataforma e às vezes os pais não estão atentos. É observar o que está acontecendo. Né? Qual a última vez que meu filho pediu uma camiseta? Qual foi a última vez que ele foi ao shopping? Qual foi a última vez que ele esteve em família? Eu não vejo mais essa criança tão interagindo com as outras, não vejo mais esse adolescente buscando relacionamentos reais. É essa observação da família que vai ser um escape para esses jovens, que é, eu preciso sinalizar para você que você não está bem, porque às vezes quem está adoecido não se percebe. Alguém vai ter que ter esse olhar, essa pessoa sóbria, né? Fora, olhando, faz, calma aí. Vou colocar limite. E o limite é isso mesmo. A gente fala da castração, é castrar aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro não está dando conta.
Exatamente.
Então, a família vai ter que assumir esse lugar, e é um lugar muito delicado, porque vai ter um conflito ali familiar. E às vezes os pais, com medo de não serem amados, né, de não serem bem vistos pelos esses filhos, deixam. Né? Não dá limites, não diz não, agora não, você não está bem, você precisa de cuidado. E às vezes sim vai ter que entrar em terapia, às vezes, dependendo do caso, vai ter que tomar algumas medicações, né? Porque quando a gente fala sobre compulsão, a coisa já se agravou, né? Então você vai ter que analisar, vai ter que levar para um especialista para analisar essa situação, como é que essa pessoa está nesse momento. Elas têm condições de decidir algumas coisas? A gente fala que o doente não tem muito. Né? Não tem muita fala, às vezes alguém vai ter que decidir, alguém que vai ter que fazer algumas escolhas naquele primeiro momento.
É muito importante tomar as rédeas em diversas situações e essa é uma delas. 9:02, a gente conversou com a Cláudia Mello, especialista em saúde mental de crianças e adolescentes, falando sobre esse mercado de dopamina. Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão. Bom dia, até a próxima.
Tchau, tchau.
E a gente vai para um rápido intervalo aqui no Conexão, mas não sai daí não, viu? Porque no próximo bloco a gente fala de um loteamento irregular na Floresta Nacional de Brasília. É isso mesmo? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 92. Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo.
Bom dia,
Lucão.
Bom dia, Serrado.
Bom dia.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui. Rádio Metrópolis. De segunda a sexta, 6 da manhã, Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização, Metrópolis Esportes. Patrocínio, SESC DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Seus óculos completos a partir de R$10,29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite. Óculos completos a partir de R$10,29,90. Vista 10 com as óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento. Óticas Diniz .com.br.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Na cesta do peixe tilápia inteira sem vísceras, quilo R$19,98. Tambaqui inteiro sem vísceras, quilo R$19,98. Sardinha inteira, quilo R$12,98. Posta de tilápia Copacol 800 gramas R$22,98. Filé de merluza Costa Sul 500 gramas R$25,98. Preço baixo é preço Comper.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis.
Estamos de volta a Brasília, 9:06 aqui no Conexão Metrópolis. Um ótimo dia pra você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Stepp fala assim também, né? Bem-vindo,
fala,
bem-vinda.
Fala, fala também.
Isso, tá? Bem-vindo, bem-vinda ao seu jornal matinal que te deixa muito bem informado aqui na 104.1 FM. Jedi, Thiago Jedi, tudo bem?
Bom dia, saudações a todos. É.
Cavaleiro de Jedi.
Já está.
Eu sempre lembro dessa música. Vocês lembram, a feiticeira? Cavaleiro de Jedi, não. Então, oh. Vem.
O Estevão deixa ela cantar, não.
Ah, não?
É, deixa não.
Obrigado, pessoal. Bom dia.
Não, mas eu não sou o Estevão. É... O José Silva, canta pra gente. Tira a trilha. Vai lá.
Cavaleiro de Jedi, então vem, Popozuda, vai. Vai, vai, vai,
Popozuda, vai. Essa é a parte
mais. Estevão tá. Estevão, nesse momento, tá quebrando a barraca da praia.
É minha saideira aqui, gente. Tem problema. No bate-papo a gente faz isso
todos
os dias.
É a minha também. Muito obrigado. Até a semana que vem.
No bate-papo a gente faz assim todo dia. Então fiquem à vontade, você que gosta dessa bagunça.
Você não está no bate-papo.
Não, eu sei.
Ai, eu sei.
Briga.
O RH é a primeira direita.
Tô brincando. Thiago Jedi, bom dia.
Bom dia.
Vamos falar então de dicas de séries e filmes.
Sim.
E tem uma pessoa aqui nessa bancada que tá desesperada por uma análise, uma dica de um filme chamado José Silva, qual que é?
A Odisseia.
Isso. Primeira coisa que eu vou dizer, Josi, se prepara para 3 horas meu de Jesus. Filme.
Meu Deus.
Tô conta.
Segunda não. coisa que eu vou dizer, um dos melhores filmes que eu já vi na minha
na Nossa vida.
Nossa Senhora. Eu tenho que refazer meu top 10.
E olha que você não é tão novo, hein?
E olha que
meu Deus.
Uai. Oi, Estevão, tudo bom?
Eu parava de participar desse programa agora. Estevão,
por favor. Pra quem tá me vendo, por favor.
Te chamou de velho na cara, dura.
Pedindo ajuda. Não, mas é sério?
É sério.
Mas da sua vida, os melhores da vida.
Eu vou ter que refazer o top 10 da minha vida. Muito bem feito.
Mas aí entre esse top 10 ele entraria onde? Só pra eu
top 5.
É mesmo?
Sem pestanejar.
Rapaz.
Excelente. Como há muito tempo o cinema não é feito. A poesia de Homero, da Odisseia. A história de Odisseu, depois da luta de Troia, ele demora. A luta de Troia demorou 10 anos pra terminar e ele demorou mais 10 anos pra vir.
Rapaz.
Um elenco estrelado.
Eu ia falar isso, do elenco.
Matt Damon, Anne Hathaway, o Tom Holland, sua esposa Zendaya. É, John Leguizamo, que há muito tempo eu não via, lembra do Peste?
Sim.
John Leguizamo também fora tá da lá. Comédia, entrega uma atuação dramática sensacional.
Crepúsculo tá lá também, né?
Robert Pattinson. Mas assim, como há muito tempo não se fazia.
Sem
pouquíssimo CGI, pouquíssimo efeito especial. Interpretação, como a gente via em Ben-Hur, em Spartacus. E dessa vez, Christopher Nolan vai cavar, digo aqui agora, pode me cobrar em fevereiro, Christopher Nolan vai cavar, no mínimo, a indicação de melhor diretor.
Aquele Oscarzinho maroto. Eita, nós. É A Morte do Demônio em Chamas, que é isso? É filme também?
Você lembra do Evil Dead?
Não.
Ah, veio aqui pro Brasil como Uma Noite Alucinante. Do Ash, que ele tinha uma motosserra na mão.
Sim.
A franquia agora deslanchou e trouxe mais. Trouxe, deixa eu calcular, trouxe seu quarto filme.
Olha aí.
Só que não é. Ele corre do terror trash. Os primeiros eram terror trash, aquela coisa de bife. Dessa vez
é terror real.
Eu sou uma pessoa muito difícil de ficar enjoado em cinema e dessa vez eu fiquei.
Ah, foi esse que você falou aí na redação outro dia pra mim, que ficou...
Mas esse é o terror que aparece o demônio, não?
Sim.
Mentira.
Em todas as suas formas.
Meu pai.
Não, eu vou transferir pra vocês. Tinham dois casais de namorados, um de casalzinho do lado, os dois saíram do meu lado. Terror. É uma história.
Mas eles foram fazer outra coisa, né?
Não foram ficar do cinema, não. Só que dessa vez eu gostei, porque no primeiro filme a gente toma conhecimento do livro dos mortos, Necronomicon, por conta de uma gravação feita de um historiador que foi atrás desse livro. Agora, o Tinhoso vai atrás da família desse historiador. Eu achei completamente criativo. Ninguém nunca tinha pensado nisso.
Olha aí.
Só que é o extremo.
Tinhoso, eu gosto muito de Tinhoso.
Tinhoso, Anhangá.
Eu não gosto, não.
Capa preta.
Não,
é isso. Pelo amor de Deus, eu tô dizendo a palavra Tinhoso, entendeu?
Jedi, você tá dando nota? A Odisseia.
11.
Eu não ouvi. Nossa Senhora.
Ele botou entre os top 5, entre os melhores filmes da vida dele.
E o Tinhoso?
O Tinhoso é 10.
É.
Mas é porque eu gosto muito de terror e esse extrapolou. Porque hoje a gente tá acostumado com jumpscares, que são os sustos, e a nojeira. Só que esse misturou os dois, mas de uma forma...
Nojeira.
pesada. Recomendo pra você que não só é fã da série, mas que gosta de um bom filme de terror.
O filme é tão ruim que é maravilhoso.
É maravilhoso.
Olha aí.
O Tinhoso interpretou bem.
Bom, saindo então de filmes, vamos pra série, né? Pra quem é mais fã de séries, maratonar e etc e tal, o que, que você traz aí de dica pro final de semana?
Naufrágio, o pesadelo do Costa Concórdia.
Costa Concórdia?
De 2012.
Isso.
Que o capitão foi fazer um drift na beira da praia.
Exatamente.
Esquisito, do depoimento. Agora, como eu falei até da semana passada, a mania é true crime. Não deixa de ser true crime, mas dessa vez com depoimentos e vídeos de quem tava lá no local.
Aquela
coisa curiosa, né? Alguns de nós são da época do Batomush, não teve celular pra filmar.
É.
Dessa vez a Netflix juntou todas as pessoas que tiveram alguma filmagem durante a evacuação do navio e colocaram.
Legal. Eu gosto de um baseado. Em fatos reais.
Eu gosto mesmo.
É, mas o que mais aí que você pode trazer? Você trouxe algumas dicas de trailer? Como assim?
Eu sou o Rock. Todo mundo conhece.
Eu sou o Pagode, parabéns. Tudo bom?
Tudo bom.
Eu sou o Rock.
Tamo junto. Todo mundo conhece a história do Rock Balboa.
Sim.
E de como o Stallone lutou para levar esse filme ao cinema. Ontem saiu um trailer do Eu Sou Rock, que é a biografia de como o Stallone lutou.
Olha,
não tem nada a ver.
Boa.
Com... tem a ver com o Rock, mas é na base da produção. Ele também é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. Você ouve o Stallone contando, você fica completamente emocionado.
Sim.
E dessa vez, parece que tiraram ele, voltaram no tempo, pegaram ele para filmar agora. O ator é um ator italiano, me falha a memória agora o nome dele. Mas sensacional, fica a dica pra você olhar agora. Ele estreia em novembro, chama Eu Sou Rock.
Eu sou o Rock. E a história do Rock Balboa é muito legal, né? O que tem por trás, de como ele foi, o que ele representa.
E é isso que tá no filme.
Pra história dos Estados Unidos. É mesmo?
Do que o Stallone dormiu na rua.
Isso.
Dormiu na rua com o cachorro dele, que Sim. ele vendeu o cachorro.
Que legal.
As produtoras não queriam que ele fosse o Rock. Ele falou, não, eu só vendo se eu for o artista principal.
E totalmente desacreditado, que ele falou que, ninguém falavam logo do meu olhar, um olhar caído, não vai dar em nada. Você
tem cara de bobão.
Foi reprovado muitas vezes. Disseram que ele não tinha expressividade, né?
Isso.
É uma marca registrada dele, inclusive. Ele é meio frio, né?
Ele tem paralisia facial, né?
Com a boca toda.
A boca é. Mas é essa biografia. Se você quer saber como é que ele vendeu o roteiro dele, vendeu o cachorro por $500 depois que ele ganhou o Oscar, ele foi comprar de novo, o dono do cachorro devolveu pra ele por $2,000. Tem essa história.
Olha só.
Sensacional. Eu adorei essa ideia de trazer a biografia de como ele conseguiu não só trazer o Rock, mas também como ele foi pro estrelato. Se hoje a gente tem ele como um artista renomado, é por conta do Rock.
É por conta dele. Faltou perguntar o Naufrágio, o Pesadelo do Costa Concórdia, onde é que a gente assiste?
Netflix.
Isso. Eu Sou Rock é filme.
O Rock é filme.
É filme. É um filme cinema biográfico. Ou streaming?
Ele vai pro cinema em novembro.
Cinema em novembro.
Isso.
E o outro, Tom Cruise.
Digger.
Digger pra nós.
Digo. é uma história de um senhor, aquele velhinho chato da vizinhança.
É.
Só que ao invés de pegarem Clint Eastwood, pegar Harrison Ford, envelheceram
Tom Cruise.
Olha aí. Ele faz o papel de um senhor de 79 anos. Ou seja, a idade. Sim. A idade que ele tem hoje.
Exato.
Só botaram maquiagem em cima.
Rabugento.
Rabugento, muito bacana. Tom Cruise querendo...
Esse é mais leve, mas...
Esse me pareceu um pouco mais drama. Como aquele Pior Vizinho do Mundo,
Sim.
do Tom Hanks. Me pareceu mais pra essa linha.
Boa.
Também fica o convite, ele também vai estar em cartaz em novembro. Procurem o trailer pra assistir.
Também no cinema. E a notícia que você traz pra hoje...
The Batman 2 é adiado mais uma vez. Só que dessa vez confirmaram, pelo menos.
Tá.
Tem data. Ele vai ser no dia 28. Dia 28 de fevereiro de 2028.
28/2028.
Porque ele era pra ser o primeiro foi em 22, era pra ser em 24, jogaram pra 27, agora 28. Mas o diretor Matt Reeves confirmou. Jogou um trailerzinho de 15 segundos, apenas apresentando a roupa,
Sim.
devidamente reformada, mas confirmando o que tá todo mundo esperando. Diga, Marcinha.
Jedi, eu gosto muito de documentário.
Sim.
Como jornalista, o que você indica nesse momento?
Eu vou te indicar, eu sei mais ou menos o seu gosto, vou te indicar o que eu indiquei a semana passada, A Pior Vizinhança.
Ah, é. Eu já botei ele na lista. Comentei com a minha esposa e
já assisti. Qual streaming?
Na Netflix.
Tá.
Um documentário de quatro vizinhos.
São quatro episódios só.
Episódios só de vizinhos que atormentam os outros.
Também baseado.
Não, tudo real. O depoimento são das pessoas que passaram
por tudo. Ah, isso é legal. Boa.
Depoimentos, história de tudo, todo o pessoal que passou nisso.
Boa. Bom demais. Thiago Jedi, então, trazendo as dicas de cinema, série e filme aqui no Conexão Metrópolis. Semana que vem está de volta, Jedi.
Isso, e sábado agora no Cine Metrópolis, 1:30 PM.
Exatamente. E hoje no bate-papo também.
Isso,
bate-papo também. Você confere mais dicas de séries e filmes. Valeu, Jedi. Até a próxima.
Deixa eu falar mais uma coisa, Jedi. Eu tô assistindo a nova temporada, né, de Justiça 2.
Pesado, né?
Meu Deus do céu.
Pesadaço.
Você chega um momento, eu cheguei um momento na... Fiquei 4 dias de atestado. Eu cheguei um momento que... Eu cheguei no episódio 20, eu...
Mas você precisou de outro atestado.
Não dava mais conta. Não, eu tava basicamente... pedindo outro. Gente, é muito pesado.
As séries, eu adoro isso. As séries hoje, elas investem em... Não precisa nem ter tanta qualidade, em histórias fechadas.
É.
Pra poder te prender. Eu acho sensacional.
Não, o roteiro é fantástico. E é aquela coisa, se você sair pra tomar uma água, você perde tudo. É. Mas haja nervos de aço.
É isso aí.
Boa, boa. Bom, vamos lá. Dica de trânsito com a Maísa França. Vambora.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Onde é que você tá aí, Maísa? Diz aí pra gente pelas vias do DF, trânsito em tempo real.
Oi, Patrick. Volto com a atualização da saída sul sem trégua no engarrafamento pela BR-040. Trânsito ainda complicado para quem deixa o entorno sentido Brasília. Nesse ponto, assim que possível, a via marginal próxima ao Monumento Solares adianta o trecho. Já você, motorista, que vai para Santa Maria, a DF-371 facilita para chegar na cidade. Aionte, compacto elétrico à pronta entrega, com 310 quilômetros de autonomia pelo Inmetro e bônus de até 4.000. Confira esse lançamento na GAC Jorlan Motors, Aeroporto Alcia, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E muito mais, 9:20 aqui no Conexão Metrópolis. Continue participando com a gente no 8220-1041, valendo R$150 de consumo na hamburgueria Foster's Burger, na Asa Norte, na Asa Sul, no Sudoeste e em Águas Claras. Tem um tempinho que a gente não ouve, então vamos desrepresar os ouvintes, James Costa.
Bom dia, James Costa. Opa, aqui é Dilson Dube, Planaltinha DF, sempre ligadinho na Metrópole.
Boa,
bem-vindo. Manda suas promoções aí, valeu.
Já tá.
E no resultado do jogo, domingo, acho que a Argentina vai ser campeã. Valeu, tamo junto. Bom final de semana
pra todos. Vai por aí não, obrigado pela sua participação. 8220-1041. Vamos mudar de assunto aqui agora, porque, aliás, mais ou menos, viu? Mais ou menos, porque a gente vai continuar falando de Copa do Mundo também. A gente está recebendo aqui nos estúdios do Conexão o Wanderson Santos, que é gerente da unidade lá do SESC, na 504 Sul. E a gente vai falar de Copa do Mundo, que está acabando, né? E um grande ponto de encontro do brasiliense nessa edição do Mundial, né, Wanderson, foi justamente o SESC, que organizou grandes eventos nessa edição. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia para quem está escutando a gente. Isso mesmo, o SESC ele se consolidou aí como um espaço para receber os nossos torcedores. Por mais que o Brasil perdeu, né, na Copa do Mundo, Sim. A gente vai continuar em festa. Então nós vamos tocar aí a final da Copa do Mundo lá na unidade da 504 Sul.
Bem legal. É mais ou menos o que a FIFA faz, aquele FIFA Fan Fest, né? Que tem aquela festa toda e tal. Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso. Nós temos a programação começando às 13 horas com o DJ Vini. Então nós teremos programação musical.
Boa.
Vai ter 12x8, que é uma banda muito boa. Teremos a transmissão do jogo, depois do jogo que a Argentina não vai ganhar, e aí nós temos o Jean Mussa.
Boa,
para fechar o nosso evento lindo. O evento ele começou de forma interna, né? Ele acontecia ali no pergolado, numa área bem bonita da unidade, mas ele cresceu tanto que nós levamos para a W3. Então nós fechamos a via, então nós temos uma capacidade ali de 2.000 a 3.000 pessoas para atendimento. Lembrando que é um espaço seguro, um espaço para família. Boa. O pessoal pode levar cadeirinha de praia, cooler para bebê, terão food trucks, brincadeiras para as crianças. É um espaço bem legal.
Bem legal. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Você disse que tem a questão da programação musical, mas gastronomia então também.
Também. Nós teremos alimentação, bebidas pelo SESC, nós teremos food trucks também. Então terá uma área de alimentação, uma área gourmet ali. Boa. Durante todo o evento. Além de um ponto de hidratação também.
Boa, boa. Então, você disse que tem até brincadeiras para criança, então é para a família toda. Você pode passar o dia lá.
Exatamente, é para a família toda, pessoal. Tem um desafio muito bacana, que é o desafio do crack. Ele fica na entrada. Então ali vai ter um desafio, pessoal, chutar ao gol e essa pessoa pode ganhar um brinde, ganhar um brinquedo, ganhar um acessório. Vai ser bem bacana.
Que legal. E pelo que eu tô vendo aqui, é um telão de 8x3?
Isso.
É um telão, né? É para ver o jogo.
Não só um, esse é o maior. Nós teremos vários telões espalhados, terá uma arquibancada, várias cadeiras ali para assistir o jogo, mas o nosso maior telão é um 8x3 gigantesco. Então, para que assistir em casa se você pode assistir no SESC da 504?
É verdade. E a entrada?
Gratuita. E não precisa ter a carteirinha do SESC.
Ah, tá bom? Boa.
Qualquer cliente pode chegar e entrar. Lembrando que, como o espaço ele é muito bacana, ele lota muito rápido, então cheguem com antecedência, garantam o seu local, porque se a gente tiver uma superlotação, a gente vai ter que fechar a entrada para a segurança dos nossos clientes.
Claro, para não ter nenhum tipo de superlotação. Quantas pessoas, vocês têm esse balanço de até hoje, né? Sem contar a final, já participaram do evento?
Nós tivemos 5 edições, né? Ela foi crescendo, então nós tivemos aí 400 pessoas em um evento, 900 em outro, subiu para 1.600 e nosso último evento deu mais de 6 mil pessoas.
Caramba!
Foi lindo, se você olhar na internet, o pessoal vibrando. Foi maravilhoso o nosso evento.
Que legal. E a expectativa para essa final, qual que é?
Aí vai depender muito se a galera vai comprar essa ideia e vir assistir com a gente. Mas eu acredito que vai ser bem cheio. Eu acredito que a gente vai receber umas 3 mil pessoas.
Justo. Para os eventos futuros, o que que o SESC está pensando terminada a Copa, né? Tem alguma programação futura aí que vocês já têm em mente ainda para 2026?
Temos, fazemos várias programações. Logo finalizando aí a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, nós temos o Festival de Inverno, que já começa no próximo final de semana. Nós temos o Fest Clown também, que vai acontecer no final do mês de julho. Nós temos Virada Cultural, que isso é uma inovação da instituição aí, liderada pelo nosso presidente José Aparecido, que é muito espelhado ao projeto de São Paulo, que vai acontecer no final do mês. E nós temos um evento muito grande em setembro, em comemoração aos 80 anos do SESC, com Caetano Veloso, lá no Tágua Parque.
Boa, legal demais, Caetanão, bom demais. Mesmo no Brasil, o Brasil fora da Copa, né? Eu acho que a galera vai, né, tá presente para assistir a essa final, ou seja, para torcer para Espanha, secar a Argentina, ou mesmo para torcer pela Argentina, né? A gente tá ouvindo aqui nos nossos ouvintes muita gente torcendo pela Argentina. Então acho que mesmo com o Brasil fora da final, a presença do público vai ser massiva, né?
Com certeza, vai ser bem cheio. E nós convidamos os dois torcedores, não só os torcedores da Espanha,
o Messi,
mas
vai
os torcedores também da Argentina, que são super convidados. Afinal, torcedor é torcedor, né? Então, todos os clientes estão convidados aí para assistir o jogo na unidade.
E é importante a gente dizer, viu, gente? Vamos assistir o jogo com parcimônia, com leveza. É aquela rivalidade saudável, tá tudo certo. Justamente pra gente não ter qualquer tipo de confusão, porque é isso, quando envolve futebol, muitas vezes sai do controle, né, Wanderson?
Exatamente.
Boa. Não, então a gente conversou com o Wanderson Santos, gerente da unidade do SESC da 504 Sul. Faz o convite pra galera ir lá no domingo?
Vamos lá, pessoal. Então, no domingo, encontro marcado na unidade SESC 504 Sul, a partir das 13 horas, com muita programação musical, evento gratuito. Vamos lá torcer para saber quem vai ser o campeão dessa Copa do Mundo.
Aliás, eu ia perguntar isso, pós-jogo, a programação continua?
Continua, com o Jean Mussa, que é muito bom, ele está presente em todos os nossos eventos. Então, terminou ali a transmissão, a festa continua.
Boa, boa. Wanderson Santos, gerente da unidade do SESC da 504 Sul, a gente faz esse convite então para você assistir a final da Copa do Mundo 2026, Argentina e Espanha, Espanha e Argentina, lá no SESC da 504 Sul. Wanderson, obrigado pela sua participação no Conexão, até a próxima, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Bom, vamos lá, 8220-1041. Vamos ouvir os nossos ouvintes. Ouvir os ouvintes, participar os participantes, subir pra cima. Às vezes a gente tem dessa também. Vamos lá.
Vamos nessa.
Olá, pessoal do Metrópolis. É, gostaria de dar uma opinião, mas não relacionada à enquete de hoje.
Manda,
isso
claro.
Isso é saúde no DF.
A não
saúde
é engessado. No DF,
ela tá uma vergonha, um descaso. Falta fiscalização por parte do governo, falta profissionalismo por parte dos funcionários que estão lá dentro. Minha mãe ficou há 2 meses atrás, ficou 24 horas no Hospital do Paranoá com uma fratura no fêmur. É, ela só recebeu, ficou numa maca, na maca que veio da ambulância, 24 horas paralisada nessa maca. Só recebeu medicação para dor, que não ajudava em nada. E sequer foi encaminhada para uma cama, para algum leito mais confortável por conta da dor que ela estava. É, durante a madrugada, presenciei os médicos de plantão tirando pelo menos umas 4 folgas, nos 4 horários que eles ficavam, simplesmente saíam do consultório e não atendiam mais ninguém. O vigilante me falou que a orientação da diretora lá, da médica responsável lá pelo hospital, era de não só atender urgência de criança e idoso.
Olha, é muita gente, a saúde do DF, eu concordo com a governadora, viu? Está sucateada. A gente precisa resolver isso urgente. Mas eu faço um apelo aos governantes, seja a própria Celina que vai se reeleger, seja o próximo que vai entrar. Não vamos fazer isso só em ano de eleição, não. Assim que entrar, assim que assumir o cargo, a gente já podia, né? Já começar a olhar com mais carinho, mais cuidado para a saúde dos brasilienses. Aqui na capital, é a capital do país. A gente precisa reforçar isso também. Gente, vamos cuidar da nossa saúde, a saúde do DF. 8220-1041. Voltamos a informações da nossa reportagem, José Silva.
Patrick, terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre. Os interessados devem fazer o cadastro exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado vai ser divulgado no dia 30 de julho. Aqueles que não foram pré-selecionados estarão automaticamente na lista de espera. E a convocação vai ser no dia 7 de agosto a 24 de setembro. E aí, de 31 de julho a 4 de agosto, vai ter o prazo para os convocados se inscreverem nas instituições. O programa financia a mensalidade de estudantes em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Boa sorte.
Boa sorte. Vamos ouvir mais participantes antes da gente ir para o intervalo.
Bom dia, Metrópolis. Bom dia, Márcia Paravis, José Silva, Bárbara Michelini, meu amigo vascaíno James Costa. Aí, olha, o torcedor do Vasco, ele tem que ser elogiado, cara. Fala muito da personalidade da pessoa, viu, cara? O vascaíno, ele é resiliente.
Né? Exato, tá vendo?
É peia, meu irmão, é peia por cima de peia, o cara tá lá torcendo.
Ele tem fé,
viu?
Né?
Homem de Patrícia, mas tanto é alhudo, não é macho.
Gostei
do
gostou?
Falta uma cebolinha caramelizada.
Gosto de um alho.
No hambúrguer, né? Deixa eu falar pra vocês, o que mais me chamou atenção nessa Copa do Mundo é a capacidade, pode falar o que for, mas o tal do americano sabe promover um evento, né?
Sabe.
Que a FIFA faturou só com aquele... aquela paradinha pra hidratação.
Muito, né? Sabe ganhar o dinheiro também.
Tirar o chapéu, viu? Opa. O jeito que os caras promovem eventos, os caras são bons. Grande abraço a todos aí, uma ótima sexta-feira.
Um abraço pra você, obrigado pela sua participação. A FIFA vai distribuir cerca de R$1 bilhão pra nessa Copa do Mundo aí, para as seleções. É muito dinheiro. Eu só tenho algumas críticas em relação à organização, né, extracampo do evento, né? Mas enfim, 8220041, continue participando aí com a gente vai para um rápido intervalo, e rápido mesmo, né, James?
Rapidinho.
A gente volta já com Conexão.
Rádio Metrópolis 104.1.
Chegou a hora, Brasília! A final da Copa do Mundo é neste domingo e a diretoria enlouqueceu. Fala, garoto, prepare o corpo, neném!
Olha ele aí, ó.
Ok, sou eu, mas tenho certeza que o Pop falaria isso mesmo. A Rádio Metrópolis vai te dar uma TV de 40 polegadas no bolão dos corneteiros. E pra ganhar, é só você cravar o placar do jogo.
Argentina!
Acesse nosso Instagram, @RadioMetrópolis, e saiba como participar. O resultado sai no programa Cornetada, nesta segunda-feira, às 20h. Bolão dos Corneteiros, sua cornetada que vale uma TV gigante.
Rádio Metrópolis
104.1.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E a te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Falhando na hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Minuto Sebrae. O Sebrae lançou um novo projeto nacional para apoiar pequenos negócios que atuam com franquias. É o Desafiando Franchising. A iniciativa terá início em julho com duração de 6 meses e tem como objetivo aumentar em até 30% o faturamento das empresas participantes. É o que explica o gerente adjunto de acesso a mercados, Ivan Tonê.
O projeto consiste numa metodologia de aceleração dos franqueados. Ele trata desde um diagnóstico para entender os principais pontos, passando por gestão da unidade, por liderança e focando muito especialmente na gestão comercial também. Comercialização e vendas, o que a gente sabe que para qualquer negócio é algo muito importante. E nesta primeira leva, nós estamos planejando atender 1.200 empresas.
Para mais informações, procure por franquias em sebrae.com.br.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Conexão Metrópolis. Na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 9h35, ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Metrópolis, trazendo as principais notícias desta sexta-feira. Sextou, hein, gente? Sextou. Vocês estão animadas para essa sexta, final de semana, não?
Adoro.
que super. Foi, Bárbara? Você...
Exatamente.
Eu achei que ela tava nos Estados Unidos e tinha delay.
É quase isso. É porque, deixa eu falar, né? Estamos super animados, né, Marcinha?
Exatamente, para o plantão de amanhã.
Mas já tá aqui, atualizando.
Não sou eu no plantão de amanhã.
Não, Josi, foi no último.
Não, Josi, não.
Mas você pode vir, amiga.
Não, você quiser.
Depois a gente olha a escala, certinho.
Não. Somos eu, Marcia, e Bárbara. Parabéns.
Mas tá feliz? Tá animado pro final de semana? Sextou?
Sextou. O nosso plantão é de boa. É mesmo, aí com Bárbara Michelin, é, Josi.
Mas se quiser, a gente dificulta aqui um pouquinho o plantão.
Não, opa, epa, epa.
Beleza.
Falando
que tá bom na frente do. Vai brincando, que agora eu tô daquele jeito. Vamos lá, vamos chamar
os
nossos participantes, 8220041.
Bom dia, Metrópolis, bom dia, bancada.
Bom dia.
Sou Luciano Vicente Pires. Rapaz, essa teve muita surpresa essa Copa desse ano, né?
É verdade, hein?
Copa. Mas a gente não merece ser campeão, os caras são muito raçudos.
Paraguai.
Eu tô achando pra eles.
Aí também não.
Vai ser campeão. 2-1 pra Argentina.
Oh, meu Deus do céu. Mano. Galera, tá não, gente. Vocês esqueceram da rivalidade Brasil e Argentina,
não,
né?
Eu acho que a Argentina não leva. É porque nesse Mundial tá difícil da gente falar.
Não, ok, tudo bem, mas também não torço. Não é pra torcer, exatamente. Não é pra torcer.
São raçudos.
Ai, ai. Já, inclusive, né? Vamos chamar agora?
Bora.
A gente vai. Vai lá, Bárbara.
O que acontece?
Falar,
né?
Um pouquinho da Copa.
O Brasil, ele não tá na final da Copa.
Não.
Infelizmente, tá, né, gente? Mas tem brasileiro espalhado pelo mundo.
Tem.
Né, imerso a outras culturas.
Não, vai me dizer que a gente vai pra Espanha e vai pra Argentina.
Vamos pra Espanha e pra Argentina pra saber como é que tá a expectativa pra essa final, Patrick. Da Espanha, bora. Fala com a gente a Patrícia Calderon, que é jornalista e mora em Valência. Oi, Patrícia, tudo bem?
Oi, tudo bom? Bom, aqui a expectativa tá a mil. Os espanhóis, eles gostam muito de comemorar, festejar, então a vida deles é muito noturna, é muito na rua, então a gente vê as ruas lotadas, os bares lotados, isso já é a rotina, né? Os espanhóis querem comemorar, querem fazer festa, é claro que a festa dos espanhóis é bem diferente da dos brasileiros, eles são mais comportados, digamos assim, né? Festejam, ficam alegres, mas não é aquela loucura que é no Brasil. Então eu tô tendo um pouco de dificuldade de me adaptar a essa cultura e é a primeira Copa que eu passo fora do país. E é a primeira Copa que eu vou apresentar pro meu filho de 10 anos e vai ser bem legal. Pelo menos ele vai ter um time aí pra torcer na final.
Boa.
Um beijo pra todos os ouvintes aí da Rádio Metrópolis.
Obrigado beijo, pela participação.
Pelo menos algum brasileiro, né, comemorando talvez uma final, pelo menos. Uma final, não digo
mas
mundial.
A gente fala muito da raça argentina, mas os espanhóis têm um sangue latino ali também, meio, né, hispânico.
Sim, exatamente. É, eles amam o futebol, né? Não tem como a gente
isso,
falar,
não
né?
À
muito
toa.
Brasileiro também tá lá também, nos times de sucesso.
É, não à toa, a Toreira, né? O Toro, né? Aquela coisa toda, aquela...
Caliente,
sim, não. A Argentina, a Espanha também tem esse fogo hispânico aí bem aflorado.
Pois da Argentina, direto de Buenos Aires, fala com a gente a jornalista Isolete Pereira. Vamos ouvir, gente, paciência,
vamos
vai.
Vamos lá, Buenos Aires.
Vamos, Argentina,
no
vamos a ganar, que esta barra quilombera não te deja de alentar.
Que passa.
Alô, minha querida Bárbara Michelinha, alô, ouvintes da Rádio Metrópolis. Aqui é de Buenos Aires, onde tudo é celeste e blanco, onde tudo é amor, onde tudo é esperando o resultado dessa final da Copa do Mundo. Aqui todo mundo na expectativa, todo mundo torcendo, todo mundo unido para o mesmo fim. Os argentinos para isso são espetaculares. Não posso fazer um prognóstico meu, porque essa seleção, ela é imprevisível. Ela é imprevisível, o Messi também. Esperamos que corra tudo bem, Tá todo mundo esperando para festejar, para ir ao obelisco, para sair às ruas, pais, crianças, avós, netos e todos. Mas, como eu sempre falei, não existe jogar melhor ou pior. O melhor sempre é aquele que faz mais gols. E vamos ver, então, quantos gols a Argentina vai fazer neste domingo. Um abraço para todos e vamos lá.
Nenhum
abraço, minha querida. Obrigada, não, não, viu, pela sua participação, não, pela participação da Patrícia.
Argentina assim que passa. Por favor.
Eles estão super animados, né?
Ai, mas a gente tem muito a admirar a Argentina, sim.
É. E a secar. Principalmente secar.
E a secar, sem sombra de dúvida. Vamos chamar o nosso repórter Thiago Gomide, né, que está com a gente. Ele vai trazer, vai falar um pouquinho sobre um possível loteamento irregular que voltou a ser registrado lá na Floresta Nacional de Brasília. É isso mesmo, Thiago? Quais informações você pode trazer em relação a esse assunto relacionado aqui ao Distrito Federal?
Olá, Patrick. Olá também aos ouvintes do Conexão Metrópolis. Pois é, Patrick. Novos barracos improvisados voltaram a aparecer em uma área da Floresta Nacional de Brasília, a Flona, próxima à comunidade Santa Luzia, na cidade estrutural. Mesmo após uma operação do governo do Distrito Federal para combater a ocupação irregular, o local voltou a registrar movimentação de pessoas, preparando terrenos e reconstruindo abrigos provisórios. Imagens mostram áreas de mata sendo modificadas, com retirada de vegetação, abertura de caminhos de terra e estruturas montadas em uma região próxima ao antigo lixão da estrutural. A área fica dentro da área de proteção ambiental do Planalto Central e faz divisa com o Parque Nacional de Brasília. Na semana passada, a Secretaria DF Legal realizou uma operação para impedir o avanço da grilagem de terras. Segundo o órgão, foram retiradas 36 estruturas de madeira e lona que estavam vazias e desmontados cerca de 10 quilômetros de cercas que delimitavam aproximadamente 500 lotes ilegais. Apesar da ação de fiscalização, a ocupação teria sido retomada pouco tempo depois. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, informou que a invasão ocorre em uma área próxima ao Parque Nacional, pertencente ao Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, e à Terra CAP. Já a Terra CAP informou que, assim que soube da invasão, acionou os órgãos responsáveis para tomar as medidas necessárias. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades ambientais e de fiscalização aqui do Distrito Federal. É com você, Patrick.
Valeu, Thiago. Obrigado pelas informações relacionadas aqui ao DF. A gente perguntou, falou sobre o que vocês vão fazer no fim de semana, mas a gente vai saber melhor. Vamos dar algumas dicas aos nossos ouvintes na nossa agenda cultural. Com ela hoje, Júlia Torres Silas.
Sexta-feira é o último dia para conferir a exposição Constelações Contemporâneas da Cena Artística de Brasília, no Foyer da Vila Lobos, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Realizada pelo Metrópolis Arte, a mostra reúne mais de 200 obras de 41 artistas aqui do Distrito Federal. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pelo site www.metropolisfineartes.com.br. Vale a pena conferir. No sábado, Brasília recebe o espetáculo Tina Turner Tribute, o show, uma homenagem a uma das maiores artistas da história da música. A apresentação acontece às 9 da noite no Teatro Royal Tulipe, com banda ao vivo, figurinos, iluminação especial e performances inspiradas nos maiores sucessos da cantora. Os ingressos estão disponíveis no Simpla. E o Na Praia Festival segue com uma programação especial neste fim de semana. No sábado, pela primeira vez no festival, Maria Rita sobe ao palco com o espetáculo Redescobrir Volume 2. Na mesma noite, Martinho da Vila completa a programação com muito samba e animação. Já no domingo, a programação é perfeita para quem gosta de futebol e muito pagode. A grande final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina será transmitida ao vivo em supertelões instalados no complexo. Depois do apito final, a festa segue com os shows de Belo e do Grupo Pixote, que embalam o público com grandes sucessos que fazem todo mundo soltar a voz. Os ingressos estão disponíveis no site da R2.
Essas foram as dicas da Rádio Metrópolis para você aproveitar o melhor do fim de semana em Brasília. Agora é só escolher a programação, chamar a galera e curtir. Até semana que vem.
Muito obrigado, Júlia Torrecinas, trazendo aí dicas para você fazer o que fazer nesse fim de semana, além, logicamente, de assistir ao jogo da final da Copa do Mundo. 8220041, valendo R$150 de consumo na Hamburgueria Foster's. Vamos lá.
Bom dia, Patrick. Dia. Bom dia, bancada. Bom dia. Aqui é o Reinaldo, por aplicativo. Yeah. A respeito da Copa, Copa muito boa, viu, com muitas seleções. Foi boa a Copa, gostei. O Brasil foi até longe com essa seleção que ele tinha. A gente tem que ter consciência disso, né? Tá bom, foi uma Copa boa pro Brasil.
Foi.
E a respeito da final aí, vai dar a Espanha 3-0.
Isso.
Porque opa, os argentinos, eles são muito... Eles são racistas. E guarda muita mágoa, então guarda mágoa até hoje, aquela guerra da Malvina. Então, eles não merecem ser campeão, não. Não merecem ser bicampeão, não.
Boa.
E vamos torcer pela Espanha.
Obrigado pela sua participação. É isso. Eu até não acho que eles guardam rancor, não. Essa questão histórica, política, né? Eu acho que é importante. Eu sinto, falei isso no Cornetada ontem, mas às vezes sinto falta do Brasil ter um pouco desse patriotismo, né, de defender o território nacional e ficar, né, injuriado ou bravo ainda com quem invadiu as nossas terras. O Brasil, vale lembrar, já participou de Guerra do Paraguai, já tem uma rivalidade histórica política com o Uruguai, mas parece que a gente deixa quieto, deixa pra lá. Enfim, vamos fazer mais uma rodada de notícias, então, aqui no Conexão. Tem antes, muita informação.
Rapidinho, claro. Só trazendo aqui a informação que o Robson está trazendo pra gente. Informação. Acidente na 502, na W3 Sul, sentido norte, entre carro e moto, viu?
Ih, rapaz, então fiquem atentos, você que tá passando por lá, 502 Sul, pode ter esse engarrafamentozinho ali no local. Márcia Paravisi, cenário nacional político, o que a gente tem aí?
Bom, vamos lá, vamos para o Tribunal de Contas da União, que autorizou por 8-1 o pagamento integral das gratificações por funções de direção, chefia e assessoramento de servidores da Câmara
uma cobra,
e
isso,
do Senado. E do próprio TCU, mesmo com a remuneração total ultrapassando aí o teto do funcionalismo público. Com a decisão, o chamado abate-teto deixa de ser aplicado sobre essas gratificações. Na prática, a remuneração do cargo efetivo e de função comissionada passam a ser consideradas separadamente para aplicação do limite constitucional. O teto do funcionalismo federal corresponde ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje fixado em mais de R$46 mil. Segundo o acórdão, a medida pode beneficiar mais de 25 mil servidores e terá um impacto estimado em R$211 milhões. Tá aí o aval do TCU para que funcionários efetivos da Câmara e do Senado recebam acima do teto. E assim sigamos,
isso,
Brasil.
O Brasil. É o que diz aquela música, né, Márcia e Josi? Aquele clássico da música brasileira.
Você não vai cantar também, não, né?
Eu ia.
Canta. Ouvidos,
por favor.
Canta.
Mas quem tem muito ganha mais, quem tem... Bom, enfim, eu vou deixar quieto. Eu vou deixar pra lá. Eu vou deixar pra lá. 8220041, vamos lá. Nosso Metrozap hoje valendo R$150 de consumo na Foster's Burger.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Bom dia a todos que nos ouvem. A Copa do Mundo foi bacana, foi legal, bastante jogos. Se viesse com mais 64 seleções, vai ser mais bacana ainda, vai ser muito jogo todo dia. A seleção brasileira me surpreendeu, foi muito além do que eu imaginei que ela conseguiria.
Rapaz,
eu pra mim ela não passava da primeira fase, final da Copa vai ser 2-1.
Bom dia, seja bem-vindo.
Aquele cabelo de lá da Espanha vai anular. Bom dia a todos do Lionel Messi.
O Cucurelha, né? Tá falando Cucurelha. Rapaz, não sei, vamos ver. Domingo 4 horas da tarde,
Argentina e Espanha, Espanha e Argentina. José Silva.
Ô Patrick, a camisa número 10, usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 58, quando o Brasil conquistou o seu primeiro título mundial, foi arrematada por simplesmente 4,9 milhões de dólares, que transformando para reais... 25 milhões, tá bom pra você?
Ah, acho que o Toninho Pop acho que foi que rematou. Acho que foi.
Leilão aconteceu em Nova York, a venda transformou a peça no, na terceira mais cara da história, tá? É a segunda já, Patrick? Porque a gente tem, por exemplo, a de...
86, Maradona.
Maradona, que foi vendida também por um preço bem...
49,5 milhões, né?
E uma aí essa grana. Do,
essa do
e
Pelé,
a gente tem a de Lionel Messi também, foi vendida por uma bagatela, digamos, considerada 7,8 milhões a Copa do Mundo de 2022 no Catar.
Essa informação eu não tinha.
Pois é, Pelé tá ali no top 3 entre as camisas mais valiosas do mundo.
Eita, Itália, nós. Pelé. E dali mesmo, 1958, Pelé com 17 anos, fez 2 gols na final da Copa Brasil e Suécia, 5-2. Meus amigos, não é pra qualquer um, não, hein?
Não é pra Messi, não.
Não é. Bom, a gente agora vai pro Chuchu ao Caviar com ela, a chefe Leninha Camargo, que já está aqui com a gente na bancada. Tudo bom, Leninha?
Tudo bem.
Tudo bem?
A gente... essa história desses leilão aí, eu queria leilão.
Foi você que arrebatou, né? Arrematou lá,
não, a primeira foi.
É mesmo?
É.
Bacana, hein?
Agora a minha doma
queria
também,
ter essa conta bancária.
É, tá, vai ser leiloada, eu acho que vai superar isso aí.
Eita, nós, coisa boa.
Ainda mais com o apoio da Brasil.
Olha aí,
Thales?
Ó, vamos fazer esse concurso. Falando em Brasil, tá aqui o Thales Furtado, presidente da Brasil, e a gente vai falar sobre esse concurso de gastronomia, aquilo, é?
Pois é. Como é que funciona isso, gente? O quilo é nosso, né, Thales? O quilo é nosso?
O quilo é nosso.
O quilo é nosso.
Esse, né, nós temos 3 grandes festivais ao longo do ano, o Brasil Sabor, o Quilo é Nosso e o Barimbá. É. E esse é voltado especialmente pro restaurante Aquilo, que é uma invenção brasileira. Né? Já existiam bufês à vontade no mundo inteiro, mas ali
aquilo,
no
self-service foi
no início,